dia, tudo bem?
Tudo bem.
Tudo jóia, graças a Deus.
Gostaria que o senhor falasse um pouquinho nessa série de entrevistas com os deputados estaduais do Paraná, aqui na CBN Cascavel. Nos falasse um pouquinho sobre a sua posição na Assembleia Legislativa, é oposição, e como que o senhor vê o estado do Paraná aí para os próximos meses, para os próximos anos?
Bom, Roberto, eu sou oposição, né, me elegi, estou no PT também, né, então a gente tem um compromisso aí com o estado, né, somos uma oposição consciente, as coisas que são positivas a gente vota a favor, as coisas que são negativas a gente vota contra. Mas, além de votar contra, a gente faz uma crítica construtiva. Eu não sou uma pessoa que leva as coisas para o lado pessoal.
Certo.
E não uso de oposição radical. Não sou. Esse não é o meu perfil.
Uhum.
Então, assim, estou com várias lutas lá. A primeira foi a que eu puxei. Fui o primeiro deputado a puxar contra o aumento da Sanepar, de 12,13% da água, que é uma vergonha, né? Acabamos tendo uma redução do Tribunal de Contas para 8,75%. E, não contente, eu fiz uma representação contra a Sanepar e a AGEPAR, que é a agência reguladora, junto ao Ministério Público. Então a gente está com uma ação no Ministério Público agora contra a Sanepar, né?
Certo.
Tenho bandeiras aí também de luta sobre a questão do pedágio, que não cumpriu os contratos no Estado, que está aí a prestes, daqui a 2 anos praticamente, a ter o contrato extinto, que pode acontecer uma renovação, ou pode acontecer uma extinção, ou pode acontecer uma nova modalidade, né? Então a gente tem que estar atento a isso. E estamos debatendo o Estado como um todo. Estou aí também interagindo com o governador para ele que pague o database dos servidores públicos estaduais, né? Que também é uma forma de aquecer a economia do Estado, uma vez que o servidor público não investe na Bolsa de Valores, não compra Bitcoin na internet, o servidor público compra no comércio local, no mercadinho, na farmácia, no bazar, né? Na lojinha. Então a gente está aí nessas bandeiras de forma plural no Estado todo. E claro, né? Quanto as demandas regionais, que eu sou de Apucarana, né?
Uhum.
Trabalho aqui no Vale do Ivaí e também na região noroeste e norte do estado.
Mas o senhor vê boas perspectivas para o estado do Paraná?
Eu vejo com bons olhos. Vejo com bons olhos porque, assim, a gente vai ser um dos poucos estados que vai ter um crescimento do PIB esse ano. Eu creio que o Paraná deve crescer em torno aí de 1,2 o PIB, né? Enquanto o Brasil não vai atingir uma meta dessa, mas já é um avanço, um sinal de recuperação. E se a gente tiver um bom diálogo entre a Assembleia, governo e o povo, né, uma dinâmica diferente, uma modalidade diferente de cuidar do Estado, eu acho que a gente vai conseguir avançar. Tomara que a gente esteja no caminho certo.
Eu tenho até aproveitado, deputado Arilson, para a gente falar um pouquinho também de questões nacionais.
Por favor.
Por exemplo, a reforma da Previdência, até se discutia muito, vem se discutindo o envolvimento dos estados e municípios, agora já uma posição também ontem na comissão. A importância, né? O próprio PT na oposição nacional tem uma posição muito clara. Como é que você vê a importância da aprovação da reforma da Previdência, pelo menos dentro desse texto que a gente pôde observar aí vindo do governo federal?
Executivo? Eu vejo assim que primeiro a gente está tratando uma coisa que não devia ser uma reforma, sabe? Eu entendo assim, a gente tem uma rachadura no banheiro da casa, uma telha quebrada na varanda e uma infiltração de água na cozinha, não significa que a gente tem que reformar a casa inteira. A gente tem uns ajustes pontuais para ser feito na reforma na Previdência brasileira. Essa reforma traz coisas que são positivas, mas tem muita coisa que são negativas. A primeira delas é que atinge as pessoas mais pobres, as que ganham entre 1 e 4 salário mínimo, que são alvo das principais mudanças. Isso é uma coisa errada de ser analisada. A gente tem coisas positivas, como alguns privilégios que vão ser cortados, altos salários de aposentadorias, que estão principalmente no Executivo, né, no setor judiciário e tantos outros. É, isso é positivo. Então, assim, a minha sensibilidade é que ela podia ser feita, alguns ajustes, de uma forma mais delicada e mais sensível ao povo mais pobre. Eles pretendem, em 10 anos, o governo arrecadar 1,1 trilhão, mas 800 bilhões dessa arrecadação viriam das pessoas que ganham até 5 salários mínimos, que é a parte pobre do país, que é a parte pobre tem mais dificuldade. Então,
isso está claro, deputado. Por exemplo, tem alguns que dizem exatamente ao contrário. E isso está claro na sua opinião, pelo que você tem levantado aí.
Não só na minha opinião, como na minha formação. Eu sou administrador, né, tenho um mestrado na área. Eu entendo perfeitamente o modelo operandi disso daí. Eu entendo a necessidade do governo que está nessa... é entregar para o mercado financeiro, a Previdência, que é pública, ela vai largar de ser colaborativa, que é esse modelo que a gente tem hoje, que é o modelo alemão, para tentar ser, lá na frente, um título de capitalização, que é o modelo chileno. Claro que tem uma briga agora de tirar esse modelo de capitalização, mas essa entrega não interessa para o Brasil isso. Não vai beneficiar ninguém. E eu duvido que tenha alguém que prove para mim que isso seja benéfico, a não ser para o banco. Para o banco é muito benéfico, para o povo não. Roberto, toda vez que a gente vê o banco participar de alguma coisa, é sempre para ganhar dinheiro, infelizmente. Não é para distribuir. Quando ela é solidária, é a distribuição de renda. Quando ela é capitalização, é um processo individual que só dá lucro para o banco.
Certo. E essa greve nacional que está programada para amanhã, e aí envolve alunos da rede estadual, da rede municipal, como é que o senhor vê isso?
Eu vejo que é uma greve que não envolve só isso, né? Primeiro que ela é alunos para reivindicar os cortes ou contingenciamento, como é o nome que são dados, sobre o que está acontecendo na educação do país, né? Que eu acho também assim que é uma falta de sensibilidade do governo. Esse discurso que tem que fazer a reforma da Previdência para a economia andar é uma coisa muito delicada de se fazer. Uhum. Até porque os reflexos para a economia serão no longo prazo, caso aconteça essa mudança da forma que eles querem, né? Então, assim, o que a gente é pauta do dia 14 é a falta de contentamento da população com a reforma da Previdência, principalmente com relação aos mais pobres, contra os cortes da educação, contra os desmontes que estão tendo na saúde e no setor da assistência social, por exemplo. Essas vão ser pautas de defesa dos direitos adquiridos a longo tempo. Então, assim, é um ato democrático, pacífico, em que a população vai mostrar que não está contente com as coisas que estão andando no Congresso, que são o pensamento do atual governo. É nesse sentido, né? Acho importante salutar para a democracia, isso sempre foi importante e não é agora que deixaria de ser, né?
Esses cortes também que aconteceram, bloqueios, aquela situação envolvendo o ministro da Educação, o senhor acha que essa iniciativa também não é correta?
Não é, porque quando a gente corta em educação, a gente corta de futuro, a gente corta de falar o futuro. Olha, a educação escreve o nosso passado, né, conta o nosso passado, escreve o nosso presente e projeta o nosso futuro. É outro 7-1 que nós estamos tomando da Alemanha. A Alemanha está investindo 162 bilhões a mais em educação, principalmente no ensino superior. Nós estamos cortando. Então, assim, são concepções de entender o mundo de forma diferente, né? A gente entende que a educação é a prioridade. Por isso que a gente defendia, inclusive, quando tinha o pré-sal, que 10% do dinheiro arrecadado do pré-sal fosse para a educação, por exemplo, né? 10% da fatia de arrecadação fosse para a educação, para a gente ter uma educação mais pungente. Então, assim, eles não têm essa concepção, né? Então, fica difícil ficar colocando um lado o outro, porque eles são extremos, né? Um defende mais educação, o outro defende menos educação, mais para o lado técnico. É esse o pensamento do atual governo. E a gente está aí para fazer esse contraponto.
E quando se fala em velha política, em nova política, a posição do próprio presidente Bolsonaro, qual que é a sua avaliação, deputado?
Primeiro que eu acho que nova política e velha política são termos aí que não são tão adequados, né? Existem políticos e políticos, né? Então, cada um faz a política de uma forma. O que a gente está vendo é que a população não concorda mais com a maneira tradicional que era feita a política. Ponto. Se daí a gente denomina isso de velho, está certo a concepção. Uhum. Se a gente fala de uma forma nova, que se discute pontos mais macros, né? Econômicos mais macro, educação de forma mais macro, etc., entende-se de nova política, está correto, né? O que a gente não pode concordar é o que eles queriam fazer, criminalizar todo político como se fossem os que cometeram atos ilegais, por exemplo. Então a gente tem que entender isso daí, né? É uma avaliação de cada um, né? Eu concordo que os tempos mudaram, né? Que tem um outro olhar, que a gente tem hoje ferramentas que transmitem esse olhar de forma mais rápida, como é o caso da rede social, onde você consegue identificar melhor o que as pessoas pensam.
Muito bem. Deputado, obrigado pela participação, pela gentileza de ser o nosso entrevistado de hoje aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço você, Roberto, agradeço todos os ouvintes do CBN Cascavel, parabéns e muito obrigado pela oportunidade.
Conversamos com o deputado estadual Arilson Chiorato, ele que é lá da região de Apucarana, nessa série de entrevistas aqui no CBN Cascavel com os deputados paranaenses.